DW. Jornal da Noite.
É a notícia a marcar a atualidade. Renamo aposta na figura do Sufo Muhammad para concorrer à presidência de Moçambique.
É um processo limpo, transparente e com a presença da imprensa.
Mas analista ouvido pela DW África duvida que o partido consiga bons resultados com Muhammad à testa da Renamo.
Claro que não é. Tem uma Renamo que não está bem estruturada, não está bem organizada.
Moçambicanos marcham amanhã contra aumento nos preços das telecomunicações. Estudantes contestam a nova tarifa.
Porque nós, como estudantes, ficamos muito comprometidos por não saber como é que vamos fazer as pesquisas daqui em diante com a subida da internet.
E na Guiné-Bissau também estão projetadas duas manifestações para amanhã, uma contra o regime de Sissoko Embalo e outra a favor do chefe de Estado guineense. Ainda neste jornal, digo-lhe que o Bayer Leverkusen está a um jogo de terminar a época sem derrotas. São tópicos para este Jornal da Noite, que começa agora. Foi com muita surpresa que muitos simpatizantes da Renamo receberam a notícia de que o Sufo Muhammad foi reconduzido na liderança e será o candidato presidencial do maior partido da oposição às eleições de 9 de outubro. Alguns jovens mostram-se até incrédulos com o resultado, mas os candidatos derrotados dizem que é preciso respeitar a decisão do partido. A reportagem é do nosso correspondente Marcelino Moeia, que acompanhou o processo e este congresso da Renamo.
Poucas horas depois do fim do congresso que elegeu Muhammad, vários apoiantes da Renamo, sobretudo jovens, disseram à DW que o partido precisava de uma mudança na chefia. Segundo António Felisberto, um dos apoiantes que acompanhou de perto o congresso em Alto Moloque.
Não estou satisfeito com os resultados. Me parece ser manipulado.
Não há provas disso. Mohamed Yassin, um dos congressistas, diz inclusive que o processo de votação foi excelente.
É um processo limpo, transparente e com a presença da imprensa, para que evitasse a possibilidade que se fosse dizer que este é aquele burlou o processo.
O Sufo Muhammad concorria para a sua sucessão na liderança e foi eleito com 75% dos votos. Em segundo lugar ficou Elias de la Cama, seguindo de Ivone Soares. A deputada congratulou Muhammad.
O processo de votação foi como qualquer processo de votação e eu fiz a minha parte. Naturalmente que toda pessoa quando concorre espera vencer, não é? Essa é a expectativa de qualquer pessoa que vai para um pleito eleitoral com vontade de ganhar. E nós o que podemos fazer é reconhecer que em democracia não ganham todos.
O candidato Elias de la Cama espera que o Sufo Muhammad seja um homem pragmático nas suas promessas e disse disposto a colaborar com o presidente eleito do partido.
Precisamos de um partido muito forte. É o que nós pretendemos. O que aconteceram antes do congresso pouco nos interessa este momento.
Mas a escassos metros do local onde o Sufo Muhammad foi reeleito, vários jovens continuaram a protestar contra o resultado.
O Sufo já trabalhou, chega, não me repete a trabalhar. Assim, a Renamo não é aquela Renamo que nós conhecíamos. Agora, assim, do momento, o que está acontecendo aqui não é o que está aqui no povo.
Venâncio Mondlane foi impedido de participar no congresso e participar na corrida à presidência da Renamo por não encaixar no perfil definido pelos órgãos partidários. Para o historiador Bruno Mendiate, a Renamo perdeu uma oportunidade de ouro para refrescar a sua imagem, tendo em conta que a liderança do partido foi várias vezes contestada nos últimos anos.
Seria ideal a Ivone Soares. Ivone Soares porque, primeiro, ela tem rosto mesmo da Renamo. E é uma mulher muito forte. É verdade que com a morte do Afonso de Acama ficou um pouco fragilizada. Provavelmente não tem a proteção que na altura tinha, mas é alguém com garra e, mais do que isso, ela reúne consensos dentro da Renamo.
O 7º Congresso da Renamo terminou esta sexta-feira em Alto Moloque, na província de Zambézia, de onde fala Marcelino Moeia.
Muito obrigado, Marcelino Moeia. Entretanto, com a recondução do Sufo Muhammad na presidência do maior partido da oposição em Moçambique e hoje com a sua indicação como candidato presidencial da Renamo às eleições de 9 de outubro, um analista ouvido pela DW duvida que o partido consiga bons resultados. Moisés Mabunda considera que o Sufo Muhammad não está à altura para enfrentar o candidato do partido no poder, Daniel Chapo. Vamos ouvir.
A expectativa era que o Sufo Muhammad pegasse nesta Renamo, que tem muitos apoiantes, tem quadros e tem todos os condimentos para ser um partido normal. E foi-se constatando, pouco tempo depois, que ele não estava capaz disso. que ele não estava a fazer isso.
Momad seria um candidato à altura para enfrentar Daniel Chapo, candidato da Frelimo?
Claro que não é. Leva várias desvantagens. A primeira é esta aqui, que acabo de apontar, em que se tem uma Renamo que não está bem estruturada, não está bem organizada. E a Frelimo está. Tem outros problemas, mas está organizado, está estruturado. Depois, a Frelimo deu um salto muito, muito grande. Foi encontrar aquilo que chamam jovem, 47 anos. Bom, não é tão jovem, mas é jovem, olhando para o histórico da Frelimo. E por aí a Renamo sai a perder, está em desvantagem, do ponto de vista analítico.
Moisés Mabunda, analista político entrevistado por Jariatu Baldé, pode também ler muito mais sobre o processo eleitoral da Renamo, o Congresso da Renamo e esta pré-campanha eleitoral antes das eleições gerais de Moçambique, eleições gerais que estão previstas para outubro. Toda a informação em dw.com/português. Hoje, no espaço do ouvinte, perguntamos: acha que o Sufo Mohamed será candidato ideal da Renamo para as próximas eleições presidenciais? Recebemos aqui comentário de Paulo Guidione. Ele diz que o Sufo Mohamed não é candidato ideal da Renamo porque ele é um ditador antidemocrático. A democracia já não existe na Renamo, comenta Paulo. Também outro Paulo Tomo diz que a Renamo já foi enterrada com o Sufo Mohamed à testa nesta corrida eleitoral rumo à presidência de Moçambique.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A comandante provincial da Polícia da República de Moçambique, em Manica, Lourdes Mabunda, diz que membros da corporação estiveram envolvidos no assalto ao Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em fevereiro deste ano, além de membros do próprio gabinete. Os assaltantes levaram processos e roubaram computadores. De acordo com a comandante provincial, um dos suspeitos, membro da polícia, está detido, onde aguarda julgamento.
Como é de vosso conhecimento, nós recebemos algumas instruções ao nível do Comando Central para refletirmos sobre a situação criminal de uma forma geral, mas também sobre a situação de casos que envolvam os membros da PRM. E neste momento está-se a apurar os factos para a devida responsabilização, quer dos nossos colegas, assim como os colegas do gabinete de combate à corrupção.
E de Moçambique vamos diretamente até a Guiné-Bissau, onde estão agendadas para amanhã duas manifestações pró e contra o regime do presidente Umar Sissoko Embalo. O governo de iniciativa presidencial diz em conferência de imprensa que não vai permitir os protestos, mas a DW África, Armando Lona, coordenador da Frente Popular, organização que contesta o presidente guineense, diz que a marcha terá lugar amanhã em todo o país e na diáspora.
O foco, né, é protestar contra a atual situação da penúria em que o povo guineense vive, né? O aumento generalizado dos preços dos produtos da primeira necessidade, né? A violência, né? A fome está a matar muitos guineenses, mas também, sobretudo, protestar contra o bloqueio das instituições da República. Refiro-me a Assembleia Nacional Popular, né, que é um órgão muito importante do nosso sistema, está nesse momento encerrada, não funciona, nem os funcionários têm acesso à Assembleia Nacional Popular. Nós consideramos isso de um escândalo. O Supremo Tribunal de Justiça está a exercer lá essa função nobre um indivíduo que não tem a legitimidade, depois de uma operação do assalto a essa instituição cimeira do Poder Judiciário. Outra coisa é exigir, como é que se diz, a retoma do governo constitucional, né, de acordo com a lei guineense. Né? Na Constituição, quem forma-se o governo com base nos resultados eleitorais. Portanto, existe uma maioria parlamentar. O que nós assistimos nos últimos tempos é um golpe constitucional que o povo guineense continua de repudiar.
Por outro lado, duas organizações convocaram contra-manifestações para exigir que se respeite o presidente do país. Mas há poucos minutos, Emanuel Lino Correia, coordenador de uma dessas organizações, o movimento Verquilha Candeiro de Beco, disse que desistiram de sair à rua amanhã.
O objetivo da marcha é de fazer a sociedade guineense respeitar a autoridade do Estado, é de respeitar o Presidente da República, porque estamos numa nação que os valores já estão... que eles começaram a trocar os valores.
E o que é que acha da Frente Popular que diz que avança para a manifestação contra o regime de Omar Sissoko Embalo?
Eles é livre, porque todo cidadão nacional é livre de escolher, é de saber em que lado que deve posicionar. Nós estamos aqui para defender o que vimos, o que o presidente está a fazer. Agora, para eles, significa outra coisa. Já é de eles e nós não podemos fazer nada.
A outra organização que pretende sair à rua em apoio ao presidente guineense não diz se a marcha está de pé ou não. Luís Landim, procurador-geral da República de Cabo Verde, disse hoje que a justiça no país não se move pela política, referindo-se que as investigações à Câmara da Capital não podem parar por existirem eleições autárquicas este ano. Landim reagia em entrevista à agência Lusa a críticas após buscas da Câmara da Praia na última semana no âmbito de investigações à atual e anterior gestão.
DW Deutsche Welle.
A sociedade civil moçambicana promete sair à rua este sábado numa marcha nacional contra as novas tarifas de comunicações, alegando que aumentaram os preços após falhar o entendimento com o regulador para revogação do decreto que fixa tarifas mínimas. Em causa está a alteração dos serviços de telecomunicações no país desde 4 de maio, nomeadamente o fim de pacotes ilimitados, em consequência da fixação de tarifas máximas, mínimas, aliás, pelo regulador, o que está a motivar queixas dos clientes, alegando um aumento real dos preços das comunicações móveis de voz e dados. O nosso correspondente na capital moçambicana, Romeu da Silva, está a acompanhar a situação.
Estudantes universitários estão a sentir na pele o agravamento da tarifa da internet em Moçambique. A estudante Mônica Dália lamenta a retirada de pacotes ilimitados da internet servidos pelas operadoras.
Antes tínhamos pacotes que nos ajudavam a reduzir o valor. Por dia gasto 70 meticais. Agora eu multiplico.
Etelvina Marcos, outra aluna, conta que faz pesquisas acadêmicas não só na biblioteca, mas também na internet. E agora, como será?
Porque nós, como estudantes, ficamos muito comprometidos por não saber como é que vamos fazer as pesquisas daqui em diante com a subida da internet.
Num conselho coordenador do Ministério dos Transportes e Comunicações, de dezembro de 2022, o governo comprometeu-se a melhorar o acesso à internet para os cidadãos. Neste momento, apenas 23% de um total de mais de 30 milhões de moçambicanos têm acesso à internet. Nélio Sebastião, presidente da Associação dos Estudantes Finalistas Universitários de Moçambique, indica que antes mesmo deste agravamento, ter acesso à internet já era um desafio.
Agora, com estes aumentos, nem nós, nem os nossos pais encarregados de educação poderão conseguir custear este processo.
E numa reunião com o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique, pediu que as tarifas sejam revistas.
Em que trazemos, em súmula, o nosso clamor para a necessidade da redução dessas taxas ou revisão destas taxas para a classe estudantil. Por entendermos que, e depois de uma auscultação exaustiva dos nossos membros, entendemos que há necessidade de poder adequar essas taxas à nossa realidade, ao nosso contexto.
A sociedade civil reuniu-se com o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique, mas apenas ficou a promessa de que a instituição vai encaminhar a preocupação aos seus superiores. A ativista Guitéria Gringani, que lidera uma campanha de contestação às tarifas, disse que aguarda pela resposta dos superiores.
Então comecem a fazer tag desses superiores, digam, afinal a decisão vem de si. Estamos à espera daquilo que você vai decidir. É este superior que vai decidir, que vai ser o próximo alvo da nossa campanha em função da sua decisão.
Para este sábado, 18 de maio, a sociedade civil marcou uma marcha para contestar ou mesmo saudar a decisão que fora ser tomada pelas autoridades governamentais. Romo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
Noite informativa de sexta-feira, dia 17 de maio de 2024, está com a sua DW África. A Rússia avisou hoje os países ocidentais e a Ucrânia que estão a brincar com fogo em alusão a um ataque massivo com drones ocorrido na noite passada contra o território russo e a península anexada da Crimeia. No contexto, a diplomacia de Moscovo afirma que a Rússia não deixará tais ataques contra o seu território sem resposta. O Ministério da Defesa russo indicou hoje que foram abatidos mais de uma centena de drones americanos, ucranianos, aliás, na península anexada da Crimeia e em três regiões russas na noite passada. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas hoje numa explosão ocorrida numa academia militar em São Petersburgo, na Rússia, segundo os serviços de imprensa do distrito militar local citados pela agência EFE. A fonte oficial indicou que a causa mais provável da explosão foi a detonação acidental de munições que remontam à Segunda Guerra Mundial. O exército de Israel anunciou hoje que descobriu em Gaza os corpos de 3 reféns israelitas raptados durante o ataque realizado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 em Israel, e os corpos já foram enviados para os respectivos países. Uma das vítimas é uma mulher germano-israelita de 22 anos que apareceu num vídeo nas redes sociais deitada de bruços, aparentemente inconsciente e seminua na zona traseira de uma carrinha de caixa aberta na faixa de Gaza. O presidente do Ghana pediu hoje ao seu homólogo senegalês, que está de visita a Accra, para que desempenhe um papel na resolução da crise regional com o Mali, o Níger e o Burkina Faso, governados por juntas militares. O presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, esteve quinta-feira na Nigéria, onde se encontrou com o seu homólogo Bolo Tinubu. Hoje está em Accra e, tal como com Tinubu, discutiu a situação regional com Nana Akufo-Addo, o chefe de Estado do Ghana, e em especial a manutenção do Níger, do Mali e do Burkina Faso na Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, que estes três países anunciaram abandonar no início do ano. No futebol, a época 2023-2024 da Bundesliga termina já amanhã. O Bayer Leverkusen já é campeão, mas amanhã procura um novo feito: fechar a temporada sem qualquer derrota. Já o Bayern de Munique e o Stuttgart têm contas por acertar. É isso, Amós Fernando, viva!
É verdade, cai amanhã o pano sobre a edição 2023-2024 da Bundesliga. Para esta jornada vai grande disputa entre o Stuttgart e o Bayern de Munique. Os dois conjuntos lutam para ver quem poderá ficar com o estatuto de segundo classificado da presente época da Bundesliga. O outro detalhe é que o atual campeão nacional da Alemanha, o Bayer Leverkusen, poderá encerrar a época sem nenhuma derrota. Amanhã recebe o Augsburg. Motivos mais que suficientes para você amanhã, contrariamente das outras ocasiões, estar conosco por volta das 15 horas e 20 minutos para seguirmos de perto este jogo entre o Bayer Leverkusen e o Augsburg. Até lá, votos de uma boa noite.
Boa noite, Amós. Amanhã há um Borussia Dortmund, Darmstadt, Union Berlin, Freiburg, Bayer Leverkusen, Augsburg, Eintracht Frankfurt, Leipzig, Wolfsburg, Mainz, Hoffenheim, Bayern Munique, Werder Bremen, Bochum, Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, Heidenheim, Colônia.
DW, Espaço do Ouvinte.
No rescaldo do Congresso da Renamo, congresso que elegeu Ossuf Mohamad para um segundo mandato, e ele também foi indicado como candidato do partido às próximas eleições presidenciais agendadas para 9 de outubro próximo, recebemos aqui vários comentários. A pergunta do dia: se Mohamad seria candidato ideal. Ângelo Lucas diz que é triste o que acontece no país e que está muito desapontado com as pessoas que votaram Mohamad presidente e também candidato do partido para as próximas eleições presidenciais. Timóteo Carlitos diz que a Renamo com esse senhor já era, a Frelimo não precisa sequer fazer a campanha eleitoral para as próximas eleições. André João também comenta que o Ossuf Mohamad, com o Ossuf Mohamad, a Renamo não vai a lado nenhum, pois os jovens estão desapontados com o candidato escolhido pelo maior partido da oposição de Moçambique. Já sabem, notícias em dw.com/português. É edição foi de Guilherme Correia da Silva e a apresentação de Brahma Darami. Bom fim de semana.